Começando aqui a 71ª edição do podcast, como sempre relembrando que além do podcast temos também o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter também, o The Game Never Stops. Essa semana também, como eu prometi na última edição, mas vão ter sim algumas atualizações no Twitter. Não sei quantas vezes ao dia, mas vão ter alguns comentários ali sobre a Bolsa ao vivo, também no fechamento, sobre algumas notícias eventuais que saírem, que às vezes fogem um pouco aí do panorama da maior parte dos analistas, porque eu vejo muitas ações aí que não são tão acompanhadas. E também textos aí semanais no blog. Quando não tiver uma notícia tão específica, talvez textos setoriais, essa é a ideia daqui para frente. Bom, tivemos bastante assunto nessas duas últimas semanas que ficou sem podcast. Para começar, acho que vou começar por dois assuntos um pouco mais gerais. Um deles é o acordo aí da União Europeia com o Mercosul de livre comércio, um acordo que não vai ficar, que não tende a entrar em vigor tão rapidamente, né? Na verdade, ele depende da ratificação de cada um dos países membros da União Europeia e do Mercosul, então, principalmente por causa do número de países membros da União Europeia, deve demorar ali cerca de 3 anos para entrar em vigor. Acho que o principal ponto positivo aí para o Brasil foi para as empresas de agronegócio, né? Ou seja, na Bolsa as mais óbvias acabam sendo as empresas exportadoras de proteína animal, JBS, BRF, Marfrig e Minerva, são as mais claras. A CLC também, SLC, perdão, também agrícola, tem também ali algum tipo de benefício. Até a Vanguarda Agro, também exportadora de soja, mas ficou ali um ponto um pouco mais questionável no acordo, que foi a questão que ficou até um pouquinho aberto, cada um deu uma versão, que foi uma suposta cláusula que daria ali direitos para a União Europeia eventualmente recusar produtos agrícolas do Brasil com base em critérios fitossanitários, mas seria uma cláusula um pouco aberta, ou seja, não precisaria de critérios tão objetivos. O fato é que os negociadores, como o documento inteiro ainda não foi liberado, os negociadores brasileiros dizem como se essa cláusula não fosse, não, de fato, não está excluída no escopo, mas a União Europeia teria sim a condição de fazer isso, mas com critérios objetivos para recusar esses produtos, enquanto o Macron e alguns outros políticos europeus deram a entender que, na verdade, a Europa teria assim essa prerrogativa. O fato é que todos os termos do acordo não foram divulgados, que vão ter cotas ali para exportação desses produtos, ou seja, também o mercado europeu não foi completamente aberto para os produtos agrícolas do Mercosul, em especial brasileiros. Os países do Mercosul vão ter cotas bastante maiores que as atuais para exportação, mas não vai ser completamente aberto. Hoje mesmo já tínhamos ali políticos franceses reclamando do acordo por causa da questão dos produtores agrícolas franceses. O Macron tem apanhado muito na França por isso. Eu diria até que a França é o país que, pelo menos pelas notícias que chegam no Brasil, claro, é o país ali que o acordo vem sofrendo maior resistência na Europa. Com relação a outros setores, a indústria brasileira pode sofrer bastante, não só pela competição de fora, mas também pela potencial diminuição de número de postos de trabalho aqui. Digamos que empresas europeias que hoje produzem tanto lá quanto aqui, principalmente devido às barreiras comerciais, poderiam ter uma tendência a concentrar suas produções na Europa e atuar por meio de exportações, caso não existam mais barreiras comerciais e alfandegárias, né? Ou elas caiam de forma substancial, mas nesse caso cairiam totalmente. A positivo aí, acho que talvez seria a empresa mais afetada, devido aos seus produtos aí eletroeletrônicas terem uma concorrência forte de firmas não só europeias, mas de outros países, mas poderia ter problemas, até porque já se fala aí também na redução das taxas da lei de informática, que hoje acabam protegendo o mercado nacional contra produtos importados, e um potencial acordo aí de livre comércio com a Coreia do Sul, que também vem sendo aventado para ser finalizado até o ano que vem. Seria aí um impacto muito negativo para a empresa, já que a Coreia do Sul é o lar, né, a casa da LG e da Samsung, dois grandes concorrentes nos mercados de atuação da LG. Da LG não, perdão, é positivo. As siderúrgicas brasileiras reclamaram muito do acordo, porque não só eventualmente não teriam ali capacidade de concorrer, que poderia ser argumentado, mas acho que até mais do que isso, porque hoje tem produção de aço em excesso no mundo, essa produção poderia ser redirecionada para o Brasil. A Turquia, apesar de não fazer parte da União Europeia, está muito próximo das fronteiras dos países europeus ali, e é um dos países acusados de fazer dumping com seu aço excedente. As empresas turcas, ou seja, vendem esses produtos abaixo do seu preço de custo, e eles poderiam entrar ali na Europa, às vezes, como sucata ou como outras coisas, e posteriormente serem enviados pelo Brasil por preços muito baixos. Então a indústria cirúrgica também é outra que reclama bastante do acordo. Com relação à indústria, até uma coisa que eu comentei aqui na última edição, mas o suposto impacto aí dos preços menores de gás, que tem que ver como e de que forma poderia, vai ser ou será viabilizado aí, poderia sim ter um impacto positivo para a indústria brasileira conseguir concorrer, até porque o acordo vai demorar algum tempo para entrar em vigor, mas tem que ver a forma que isso seria feito e se é que isso vai conseguir ser feito. Com relação a essas empresas que eu comentei aí de indústria que poderiam ter problemas, acho que um caso claro é de uma empresa que tem grande produção fora do Brasil e poderia diminuir o que faz aqui, a Mahle Metal Leve, que tem essas listadas em bolsa, mas é uma empresa alemã, e que poderia aí, talvez, decidir transferir parte da produção para a Europa. Enfim, a empresa brasileira fica meio esvaziada, inclusive a empresa listada em bolsa. Bom, já aproveitando que eu falei aqui das siderúrgicas, a CPI de Brumadinho no Senado soltou seu relatório, e como eu já vinha comentando em podcasts antigos, algumas coisas preocupantes para a Vale, por mais que eu até acho que, sempre pontuei aqui, os principais problemas para a Vale são mais de natureza judicial, embora eu sempre ache que o Congresso poderia tomar alguma medida, até por questões que a empresa de fato merece ser punida por coisas que aconteceram, e também por questões eleitorais. Mas enfim, colocaram-se ali algumas sugestões, que isso ainda precisa virar projeto de lei, e com certeza as mineradoras vão fazer um lobby forte para que isso não vire lei, e nem existe o projeto de lei ainda, foi apenas o relatório da CPI, que vai ensejar eventualmente a proposição de projetos de lei sobre esses temas. Mas a substituição ali das barragens, né, atuais, enfim, nos locais onde existem efluentes da produção de minério de ferro, em até 10 anos, ou seja, elas têm que ser alteradas, têm que ter novos projetos, em preferência ali, eles nem falaram isso exatamente dessa forma, mas teria que ser algo em pó, né, ou seja, para dar fim a essas barragens atuais, e para isso foi dado um período de 10 anos para as inativas, e um período um pouquinho maior para as ativas. Além disso, foi colocada ali uma multa maior, caso pessoas tenham que se mudar das suas casas, mesmo que temporariamente, devido a potenciais problemas nas barragens. E, além disso, foi talvez o ponto mais polêmico e pior para as mineradoras, que as regras de royalties sobre mineração, que já foram mudadas no governo Temer, e que hoje variam, na verdade, mas só para dar um panorama, seriam 3,5% da receita bruta dessas mineradoras, seriam modificadas para até 40% da receita líquida, que é um valor menor que a receita bruta, mas dependeriam ali do nível de lucratividade da mina, e provavelmente só seriam implementados nesse formato de poder chegar até 40% no caso de grandes mineradoras como a própria Vale, ou seja, mineradoras menores não seriam tão afetadas. Acho que o grande ponto aí, a Vale sofre sim com isso, é péssimo, mas como hoje o mercado de minério de ferro é quase um oligopólio no mundo, né? Ou seja, a gente tem ali as três maiores produtoras muito maiores que o resto, que são a Vale, a BHP Billiton e a Rio Tinto, o que acontece é que, claro, a Vale perde competitividade, apesar de a Vale notadamente ter talvez o melhor minério de ferro entre essas três empresas, o aumento dos impostos tira um pouco da competitividade dela, mas a estrutura do mercado pode levar, e deveria levar, na verdade, suas concorrentes australianas se aproveitarem desse aumento de impostos no Brasil para também aumentar seus preços. Uma recente também aumento de impostos na Austrália, que foi aventado, também provavelmente também levaria a Vale a aumentar seus preços. Então, na verdade, quem acaba sofrendo com isso são outras empresas no elo da cadeia, né? Ou seja, principalmente as siderúrgicas no Brasil, que vão ter que pagar preços maiores pelo minério para a Vale. Acredito que, eventualmente, pela sua dominância no setor, a taxa de lucro da Vale, por incrível que pareça, não cairia tanto assim. Claro que se batesse 40% de imposto, não é possível repassar tudo, mas se ficasse alguma coisa ali no meio termo, poderíamos sim ver o lucro da Vale caindo menos do que está sendo aventado pela sua dominância de mercado mesmo no mundo todo, não só no Brasil. Mas, como eu disse, acho que os problemas para a Vale residem até em mais as ações judiciais. Indo para a Petrobras continua com seu projeto de venda de Campos Maduros, né, que já estão em produção, em terra especialmente. Também está avançando ali com a sua venda de refinarias, depois de um acordo com o CAD, na qual topou ali fazer esses investimentos, embora isso fosse um projeto de governo, né, que na verdade o acordo com o órgão ali que fiscaliza a concorrência teve mais um fim, digamos, de trazer um tom oficial para isso, né, ou seja, obrigar os acionistas privados a concordarem com essa estratégia. A Petrobras pode conseguir o valor legal com essas refinarias, mas muita gente do mercado já tem até aventado que, eventualmente, o valor que a Petrobras dá para essas refinarias hoje não é o valor que atores de mercado vão dar, porque hoje a Petrobras precifica essas refinarias, sendo que ela pode determinar todos os preços, já que ela é basicamente monopolista. Com a entrada de concorrência, um cara que está comprando uma refinaria um pouco menor não vai dar o mesmo valor para esse ativo que uma pessoa que altera esse ativo, para uma empresa, para um ente que altera esse ativo, consegue ditar todos os preços no país. Então, as coisas não são tão simples assim nessas vendas. Nesse tocante, é importante mencionar a refinaria Manguinhos, que tem ações em bolsa e que deu uma disparada nos últimos dias. É uma ação com pouco volume. Eu já comentei que ela podia ser beneficiada desse possível acordo da Petrobras que estava se desenhando. Ela é. A ação demorou até para responder em bolsa, porque eu acho que, na verdade, o maior ganho nem é tão direto com relação à abertura do mercado, que, em teoria, isso poderia até viabilizar uma atuação mais independente da Manguinhos, mas a Manguinhos já está, me parece, em dificuldades financeiras que eu não sei se é possível voltar a operar, até pelas suas dívidas, em teoria, não reconhecidas de impostos com o governo do estado do Rio. Mas a ação judicial que a Manguinhos tem contra a Petrobras, cobrando mais de 1 bilhão, qual ela ganhou em primeira instância, perdeu em segunda e agora está indo para o STJ, me parece ganhar um fortalecimento, porque era uma ação contra medidas anticoncorrenciais da Petrobras nesse mercado. Por mais que a única punição do CAD tenha sido a venda de ativos e que a assinatura do TCC nos casos de conduto unilateral, ou seja, quando uma empresa domina um mercado isoladamente, não em acordo com outras, não imbuta ali uma necessidade de confissão escrita, não deixa de ser um pouco o batom na cueca, né? Então, pode ser sim um argumento adicional no judiciário para Manguinhos ter mais sucesso na sua demanda de cobrança da Petrobras, e as ações podem continuar subindo, mas, como eu disse, uma ação arriscada e uma ação bastante especulativa. A Petrobras também deve firmar um acordo com relação ao mercado de gás para vender ali os gasodutos de distribuição com o CAD amanhã, é o que se espera. Temos que ver os termos desse acordo, mas também pode mudar sim significativamente a correlação de forças no mercado de gás. E acho que amanhã mesmo, a depender dos termos desse acordo, quem poderia subir seriam a Enalta, a antiga Queiroz Galvão Petróleo, e a Eneva. Acho que seriam ali as maiores beneficiárias listadas em bolsa nesse primeiro momento. Continuando aqui, rapidamente só uma passagem pelo setor de carne. Saíram notícias que o governo chinês estaria subestimando o tamanho da gripe suína no país, ou seja, na verdade os problemas são maiores do que eles têm dito. Isso levou a uma disparada da JBS e da BRF, que são ali as empresas que têm maior produção de suínos e de aves no Brasil, até porque tem se dito muito que lá na China tem se substituído muito as pessoas que comiam carne suína, que é muito consumida na China, estariam passando a comer aves no lugar, até pelo fato da carne de ave, a carne das aves ser uma carne um pouquinho mais barata do que a carne bovina. Então, tende a beneficiar de forma muito clara JBS, que no Brasil exporta ali tanto carne suína quanto carne de aves através da Seara, nos Estados Unidos através da Pingus Pride, e a BRF aí, que todo mundo conhece, que apesar de ser muito mais famosa pela proteína aviária, digamos assim, né, tem aí uma grande produção também, grande produção não, mas é uma produção razoável de suínos, lembrando que até a JBS fez aí recentemente um anúncio que pretende voltar com suas aquisições a partir de 2020. Continuando aqui nos comentários sobre o mercado de forma geral, a Via Varejo, que é tido ali já como um caso de sucesso no mercado, anunciou, um sucesso não, né, mas um sucesso depois da entrada do Klein no seu controle, no seu grupo de controle, anunciou a troca de toda a diretoria, trouxe ali o diretor digital para a parte eletrônica, que era da Magazine Luiza, que é a referência hoje para vendas via internet, fez um planejamento de remuneração dos seus novos executivos, inclusive esse vindo da Magazine Luiza, muito agressivo, no qual, num período de 5 anos, eles poderiam chegar até 3% da empresa. Inclusive, então, eu acho assim, acho que a empresa tem tudo para melhorar, assim, seus meios de venda e distribuição, até pelos incentivos agressivíssimos a seus novos executivos. Acho que o fato só é que isso pode demorar, pode não ser tão imediato, e mais um mercado que é comprar tese. Então, qualquer pequena melhora tende a fazer as ações subirem. Perdão. Então, acho que é uma história que o mercado quis comprar na XP, a Expert, a feira da XP que teve agora com diversos fundos, diversas pessoas ligadas ao mercado, até o Lehman passou por lá um dia. A tese é que todo mundo comprou essa teoria de crescimento forte da Via Varejo. Então, acho que a ação pode sim subir bastante, os atores de mercado estão convergindo para isso, e a ação está valendo muito pouco. Então, veja, é um potencial de crescimento muito bom. E somado a isso, o Banqui, que é o banco ali que a Via Varejo abriu digital, né, junto com a Airfox, uma empresa norte-americana, recebeu um aporte de R$300 milhões da Mastercard e da Zurich. Dizem ali que a demanda, até pela Mastercard está ofertando cartões para quem tem conta nesses bancos, está alta. E os bancos digitais, na verdade, estão realmente super valorizados. Então, pensando aí, até do ponto de vista de perspectiva do mercado, mesmo que esse banco não vire tão grande quanto possa vir a ser, embora tenha notícias que o número de contas nele está crescendo rapidamente, é uma narrativa que faria a ação subir mais rápido. Até é importante mencionar, dentro disso, que o Banco Inter ali desdobrou suas ações, né, estavam valendo mais de 60, caíram para cerca de 10 ali, 6 para 1 o desdobramento, salvo engano, tá, porque eu não tenho acompanhado o Inter tão de perto, o desdobramento foi na base de 6 para 1 ou de 5 para 1, agora não tenho certeza absoluta. Mas o fato é que depois do desdobramento, os acionistas chamaram ali, aumento de capital, de 800 a 1 bilhão de reais. Parece que a demanda foi preenchida até de forma rápida, o que me assusta, porque agora me parece que o Banco Inter me parece um pouquinho caro, embora venha crescendo rápido. E comparado com o Nubank, que é fechado, ele ainda vale relativamente menos. O Nubank já está avaliado em R$30 bilhões. Mas o Nubank também já atingiu, aparentemente, 10 milhões de correntistas. O Banco Inter ainda está atrás disso. Então, me parece que o Banco Inter pode ser que passe por um ajuste de preços, mas é um setor que ainda está em crescimento, que as pessoas querem acreditar na história. Então, não necessariamente as ações vão cair, mas eu acho um banco que começa a ficar caro. Então, é bom ter um pouco de cuidado com isso. Falando um pouquinho sobre a Braskem. A Braskem, ali eu já comentei, salvo engano, na última edição também, sobre a recuperação judicial do Odebrecht, que isso poderia prejudicar as ações, de fato até prejudicou. Mas o fato é que a Braskem se coloca em uma situação mais complicada, nem por causa disso, porque essa semana mesmo o Castelo Branco, presidente da Petrobras, falou que vê com bons olhos o desinvestimento da Braskem, ou seja, a Petrobras vendeu a parte dela, então o comprador poderia comprar de fato o controle da Braskem. A Lyon Basel continua como comprador mais óbvio, mas a Dow poderia concorrer, assim como outras empresas, inclusive empresas sauditas, empresas do Oriente Médio ali, que mexem, né, também tem operações nesse setor. E os bancos ali que poderiam assumir as ações da Braskem com pagamento pela dívida do Odebrecht não vão querer continuar no negócio, não tem expertise para isso, a tendência é que vendam mesmo. Então as ofertas de compra ainda estão na mesa. Na verdade, o risco para a Braskem é relacionado ao problema com suas minas de sal gema em Alagoas, que eu já comentei aqui outra vez, né, aqui no podcast em edições passadas. O órgão federal responsável ali por fiscalizar a operação dessas minas diz que o afundamento, que realmente é uma notícia até bastante diferente, né? Que alguns bairros de Maceió começaram a afundar nas regiões onde haviam minas de salgema da Braskem. E a Braskem diz ali que isso não teria qualquer correlação com suas minas, que é um problema estrutural da cidade. Esse órgão diz que é culpa da Braskem. O fato é que a empresa hoje tem 3,7 bilhões presos na justiça por causa disso. O MPE tem uma ação pedindo 6 bilhões como reparação de danos, já como antecipação de tutela. Os valores, de fato, são muito altos. Não sei se uma condenação chegaria a esses valores, mas o fato é que a empresa tem esse valor de 3,7 bi preso. Estava proibida até de fazer um pagamento de dividendos para os acionistas, uma ação que ela conseguiu derrubar na justiça, embora o pagamento ainda não tenha sido feito. Vai ser deliberado numa reunião do conselho da empresa no dia 10, na quarta-feira. Mas, de qualquer forma, são notícias para se ficar de olho aí com relação à empresa, porque isso pode inviabilizar muito mais a venda da Braskem do que a recuperação judicial do Odebrecht. Acho que pouca gente, por mais que tenha sido até em capas de jornais e tudo, pouca gente tem comentado isso de forma tão direta. Continuando um pouquinho no parlamento, só um comentário rápido. A Forjas Taurus, apesar de não ter tido grande variação, teve ali aprovado dois projetos de lei que ampliaram a posse de armas no campo. O mais relevante deles deixou qualquer morador do campo acima de 21 anos poder adquirir uma arma desde que tenha bons antecedentes. Não diria que isso por si só deveria aumentar as vendas, porque a arma continua muito cara. E sem entrar aqui no mérito de ser bom ou ruim, mas só olhando da perspectiva da Taurus, de uma empresa listada em bolsa, e que vende armas, mas eu acho que isso. O Rodrigo Maia participou de um programa de rádio na sexta-feira e disse que espera. Espera não, que ele vai colocar esses mesmos projetos para votação na Câmara em agosto. Então pode ser que a Taurus tenha uma variação até lá positiva, mais na base da especulação. E está sendo discutido também no Senado um projeto de lei para substituir o decreto das armas que o presidente havia feito, pegando apenas as partes que seriam constitucionais, principalmente com relação à posse, não tanto porte, e tentando regulamentá-las de forma mais clara. O projeto está em início de discussão, mas acho que, dependendo de como essas coisas caminharem, a Taurus pode ter uma subida especulativa, principalmente, mas vale a pena ficar de olho, até porque, a depender do que acontecer, a empresa pode sim ter uma subida mais sustentável do valor de suas ações. Até porque ela se encontra hoje financeiramente melhor do que antes da eleição. Falando rapidamente do Congresso, já que eu mencionei aqui, a reforma da Previdência passou na comissão especial nessa última semana. Me parece mais provável agora que ela seja aprovada no plenário. Hoje o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, falou em 330 votos. O vice-presidente da comissão da Previdência também, o filho do Silvio Costa, né? Silvio Costa Filho, que era um deputado que provavelmente seria contrário à Previdência, embora o filho dele vá votar a favor, disse também em números de 340, 328 deputados, lembrando que são necessários 308 deputados em dois turnos. Precisam ver as alterações que ainda podem ser feitas no projeto e também, sem entrar aqui em qualquer opinião pessoal sobre isso, o fato é que o mercado financeiro é uma pauta que é aprazível para ele, a bolsa provavelmente tende a subir, já veio subindo nos últimos dias por isso, então isso pode ser uma coisa que impulsione a bolsa na próxima semana. Falando aqui agora de duas empresas que estão um pouquinho mais em dificuldade ali, mas que tiveram notícias na última semana, foi, na verdade, três. A Gradiente, que teve subidas atípicas, a bolsa questionou a Gradiente a razão das oscilações de suas ações, e a Gradiente explicou que não sabia porque as ações estavam subindo, mas divulgou um plano que, caso seja aprovado como pelos credores, a empresa pretende passar a produzir na Zona Franca de Manaus aquecedores, desculpa, placas para geração de energia solar. É um setor que tem estímulos do governo, que é bem visto pela sociedade. Agora, o fato, se a Gradiente possui know-how ou mesmo os meios para fazer isso ou capital, não faço ideia, mas por ser uma ação altamente especulativa e por hoje a empresa está paralisada. Pode ser que faça as ações da empresa também subirem. Claro, sempre lembrando que é uma ação muito especulativa, os riscos são grandes, mas pode ser uma possibilidade interessante para o curto prazo. Outra empresa em dificuldade que teve aí uma narrativa aparecer nos últimos dias foi a Fertilizantes Haringer. Eu comentei em edições muito antigas do podcast, acreditava na compra dela pela Nutrien. O presidente da Nutrien, essa semana, manifestou isso de forma mais clara, a Nutrien, que já é acionista da Haringer minoritária, mas disse que agora precisa esperar a empresa sair de recuperação judicial. Então, caso a Haringer consiga cumprir suas etapas da recuperação de forma satisfatória, provavelmente vai ser comprada pela Nutrien a valores maiores que a cotação atual, mas isso pode demorar um período agora relativamente longo, devido aos problemas financeiros que a empresa se colocou aí nos últimos tempos. Fora isso, temos aqui uma outra comentário que, desculpa, me perdi aqui, sobre a Tecnisa. A Tecnisa é uma construtora ali mais de classe média que tem como principal projeto já há algum tempo o Jardim das Perdizes, anunciou algumas parcerias interessantes com outras empresas, mas está para a construção de novos empreendimentos, né, com outros atores privados, mas é uma empresa que ainda se encontra aí bastante endividado e com a cotação baixa, mas sua dívida com relação ao tamanho da dívida dos construtores é relativamente baixa. Por isso, ela anunciou um aumento de capital de R$ 400 milhões, de reais, que deveria ser o suficiente para pagar todas as suas dívidas. O NIGRE, que é o principal acionista da empresa, diz que vai seguir o aumento de capital, não com toda a sua participação, ou seja, ele será diluído, mas ele pretende colocar dinheiro na empresa, um sinal de confiança. E a empresa só deixou esse aumento de capital até dia 15. Ou seja, anunciaram na sexta-feira à noite e ele vai ser concluído em uma semana. Isso me faz crer que, na verdade, ele já tem os investidores para acompanhar esse aumento de capital e subscrevê-lo. Temos que ver como a ação vai se comportar na segunda-feira, mas me parece uma oportunidade aí de investimento interessante, caso principalmente a ação caia na segunda, porque me dá muita impressão que já existe quem vai adquirir, subscrever essas ações, e caso elas caiam mais, o preço pode ficar realmente interessante. Até porque as ações já estão bastante depreciadas, e isso basicamente zeraria ali a dívida da empresa nesse curto prazo, ao menos. Para finalizar aqui, uma coisa que voltou a ser ventilada aí até hoje mesmo nos portais de notícias seria uma eventual fusão Hermes Pardini Fleury. Só para dar um pitaco nisso, eu acho que na verdade eu vejo mais provável o Hermes Pardini especificamente, ou mesmo o Fleury, mas eu vejo mais o Hermes Pardini comprando a Aliar, que é uma empresa ali um pouquinho menor que as duas e tocada pelo Patrio, o fundo de investimento, que em algum momento vai querer vender sua participação na Aliar. A empresa que mais fez M&A nos últimos anos também é a Aliar, então eu vejo a Aliar como a candidata mais facilmente a ser comprada no setor de diagnósticos e acho ela com um preço não muito alto atualmente, não que essa operação vá sair agora, mas vejo como um potencial M&A, possibilidade de M&A no longo prazo. Bom, para essa edição é mais ou menos isso, falei aí de bastante coisa, embora relativamente rápido, pretendo fazer, vou fazer uma edição essa semana ainda, provavelmente na quinta-feira. Vou manter uma participação mais regular no Twitter já a partir de amanhã e pelo menos um texto no blog, provavelmente setorial ou sobre alguma notícia um pouco mais importante que acontecer. Por hoje é isso, valeu. Só lembrando que hoje é domingo, dia 7 de julho, 10 horas da noite. Obrigado, tchau. Até a próxima edição.